Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Termina hoje a 12ª edição do Encontro de Contadores de História, o ECO. A palavra oral dirige-se ao outro. Possui caráter inclusivo e atua na conexão entre pessoas, tendo como desdobramento a criação de vínculos solidários e de cidadania. Este ano, a curadora e diretora do evento, Cláudia Silva, contou com a colaboração de Giuliano Tierno, o entrevistado do Literatura Viva desta semana. O escritor e contador de histórias observa sobre o evento.
As oralidades e o que a gente vem chamando de contação de histórias, né? É um termo interessante esse de contação, porque ele aparece em muitos textos, né? Ele aparece em Infância, do Graciliano Ramos, ele aparece em Fanny Abramovitch, em 1984, num artigo da Folha de São Paulo, ele aparece no saudoso Francisco Gregório, quando da criação, né, do projeto ProLer, nos idos ali do início dos anos 90, final dos anos 80, no projeto ProLer, Gregório recupera esse conceito de contação. Mas enfim, tudo para dizer que talvez seja uma reação, né? E aí a gente olha em algumas partes do mundo em que isso foi um movimento mesmo, o caso da França, por exemplo, no final dos anos 60, que foi um movimento que até se nomeou como Renovação do Conto. É uma reação, me parece, de um fenômeno mesmo social, né, das cidades, da necessidade que nós temos de nos contar, né, de contarmos as nossas histórias e, de alguma forma, a ausência de espaços orgânicos para isso, né? O apinhado de gente, as formas, enfim, desumanas, né, diria, enfim, indignas, de moradia, de transporte, que vão, de alguma forma, estrangulando a experiência, aquilo que o Walter Benjamin chamou, né, de empobrecimento da experiência, visto que a gente já não coloca a cadeira na calçada, já não tem esse espaço, esse tempo de conversa e de oralização, né? Porque a oralidade, ela não simplesmente conta uma história verbal, né? A oralidade é um conjunto de elementos, né? Ela tem a ver com o corpo, ela tem a ver com o reconhecimento cultural, né, de idiossincrasias, de maneiras da gente ser, né? Então, eu acho que a urgência está aí, né? A urgência dessa prática artística se coloca, né, das oralidades na prática artística e da contação de história, se colocam porque a gente passa a retomar o lugar de elaboração, de ordenação da experiência.
Na semana que vem, Giuliano Tierno participará do evento do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL, Poéticas Coletivas, Afetos, Resistências e Trânsitos, a ser realizado em São Paulo, numa parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sobre sua participação no evento, Tierno comenta.
Bom, na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, eu vou participar com muita alegria do evento organizado por vocês, inclusive o Fred tem uma participação, né, Fred? Você tem uma participação importante nesse evento, na organização e no pensamento dele, por ser uma referência nessa área do Poéticas do Coletivo. O que eu vou tentar trazer como uma contribuição tem a ver com a minha pesquisa, né, com as pesquisas que eu venho desenvolvendo, que tem a ver com a retomada do conto em contexto urbano. Falar um pouco disso que eu estou chamando, enfim, e que outras pessoas também vêm nomeando como narração artística. Este movimento e um pouco das recolhas, vamos dizer assim, de pistas históricas que nos trazem até aqui, né, e nos deixam um pouco nessa concepção, né, do que a gente vem chamando de contação de história, narração artística, narração de histórias orais, narração de história como prática artística, enfim. Temos muitos nomes para essa dimensão e a importância, né, de localizarmos aí um campo, principalmente por conta das políticas públicas, que ainda, infelizmente, não nos nomeiam em seus editais ou na contemplação de rubricas específicas para a prática e para a linguagem, né? Para a atuação mesmo desses profissionais, narradores e narradoras. Então, acho que conhecer a história, né? Passar, enfim, meditar sobre algumas questões que fazem, que atravessam aí o nosso ofício, eu acho que são vitais para esse momento em que a gente vem fortalecendo o campo da narração oral.
Além de poder explicar fatos históricos, permitir o contato com culturas diferentes, a narração artística é uma atividade lúdica e prazerosa, propiciadora do entretenimento. Finaliza essa coluna com uma rápida história contada pelo próprio Juliano.
Gosto muito de uma história que eu ouvi de uma contadora de história mexicana, chamada Marcela, e eu nunca soube de quem é, mas ficou na minha memória para sempre, assim. Alzira nasceu alegre, alegrenta, alegronha, alegre medonha. Aos 18 ficou triste, tristíssima, tristonha. Acordou e foi ver uma foto antiga. Lá estava ela, no aniversário de 6 anos. Recortou a foto, foi até a cozinha, pegou um copo com água, rasgou aquela foto em pedacinhos e virou cápsulas. Cápsulas. E tomou. Tomou todas as cápsulas daquela foto. Depois encontrou uma carta de amor antiga, rasgou em pedacinhos, foi até a cozinha, pegou um copo com água e fez cápsulas. E tomou. Depois escreveu no papel Alzira e rasgou em pedacinhos e fez cápsulas e tomou. Bom, no dia seguinte acordou alegre, alegrenta, alegronha, alegre medonha. Alzira casou, depois separou. Alzira teve filhos, filhos seus. Ah, ajudou a criar filhos dos outros, trouxe filhos dos outros para dentro da sua casa. Alzira morava numa casa assim que ficava numa rua cheia de casinhas. E nessas casinhas, pessoas que tinham em Alzira aquela pessoa que resolvia os problemas das pessoas. Se você tinha um problema de moradia, pergunta para Alzira. Se seu problema era de casamento, menina, não faz nada sem falar com Alzira. Alzira foi envelhecendo, envelhecendo, e aos 92 teve problema de coração. Ninguém queria falar para Alzira do problema, mas a Lourdes, a vizinha, disse: "Imagina deixar a Alzira sem saber. Eu vou lá, falo com ela." Alzira, é o seguinte, você tá com problema no coração e é sério. Alzira riu e depois disse: "Isso passa. Tudo passa." Bom, no centro cirúrgico, todo mundo apreensivo. Os médicos de máscara faziam piadas para não olhar para o coração de Alzira. O coração dela estava saltando pela boca. E, de repente, o catéter. O catéter traz um papelinho. Um papelinho. E o médico abaixa a máscara e desenrola aquele pequeno papelinho que estava encravado na safena. Ali estava escrito: "Eu te amo." Alzira sobreviveu. Alzira viveu.
Este foi Juliano Tcherno e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Escute esta e outras colunas do Literatura Viva acessando fredericogarciafernandes.com.br. Aqui, a literatura é sempre viva.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.